Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher. Espaço aberto para você.
Olá, pessoal. Estamos de volta com Fala, Mulher. Informação direta ao ponto. O quanto você tem estado feliz com a vida que você tem hoje? Será que a sua vida está sendo expressada na forma como você se alimenta? Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, mostram que 4,7% da população brasileira sofre de compulsão alimentar, quase o dobro da população. E isso pode estar relacionado à sua mente ou à sua saúde mental. Você sabia disso? Por essa razão, nós estamos hoje conversando com a psicóloga Patrícia Viegas sobre obesidade e emagrecimento voltados para o campo aí da psicologia. Vamos entender como a psicologia trabalha essas questões. Patrícia, bem-vinda e é um prazer te receber aqui novamente. No último episódio, você nos dizia que a obesidade não é um adoecimento psíquico, mas sim físico. Por isso, deve ser tratada por médicos, diferentemente da compulsão alimentar, que é um problema psíquico e não está necessariamente associada à obesidade. Relacionando os dois assuntos, como a gente pode trabalhar a compulsão alimentar no dia a dia?
É curioso, né? Porque tem alguns pacientes que vieram para mim exclusivamente para tratar sobre esse tema. Sim. E tem alguns que vieram para outros temas. Tem gente que chegou por conta de dinheiro. Uhum. E aí a gente foi olhar como que essa pessoa estava lidando com a vida, como é que ela ia para a vida.
Uhum.
E uma forma de tratar esse tema é realmente avaliar o quanto você tem estado feliz com a vida que você tem hoje. E quando eu falo feliz, tem que ter o cuidado, porque obviamente a felicidade não é algo permanente.
Sim.
Claro que temos momentos tristes, momentos com raiva, todas as emoções estão ali presentes.
Uhum.
Mas é importante que você esteja satisfeito com a sua vida. É como se você olhasse para a vida e dissesse, essa é uma vida que vale a pena ser vivida. E que você fosse para essa vida.
Uhum.
Então, quando eu entro em contato com esses pacientes, eu percebo que a vida não está valendo muito a pena. E a gente faz uma reordenação, reestruturação dessa vida que ele vem levando. Porque não necessariamente essa vida que ele vem levando vai trazer a felicidade, a satisfação que ele quer. Então a gente precisa primeiro entender o que é satisfação para você, né? Que está me ouvindo aí. O que é satisfação para você? O que seria uma vida valorosa para você? O que você estaria fazendo se a sua vida realmente tivesse significado para você? Obviamente, a gente precisa trabalhar. Para muitas pessoas, o trabalho também dá significado. Para outras pessoas, não. O que seria um trabalho significativo? Será que você trabalha com aquilo que você realmente gosta? Então, quando a gente fala de obesidade, está muito além só da comida. Está muito além da gordura. A gente precisa entender como você está conduzindo a sua vida e começar a fazer algumas mudanças comportamentais para que essa vida valha a pena ser vivida. Porque senão, não adianta, você emagrece, engorda, fica nesse efeito sanfona e não vai conseguir permanecer no emagrecimento.
Está vendo, gente, como a situação é complexa e exige um olhar bem especial? É fácil fazer? Claro que não é, mas é necessário. Seria isso, Patrícia?
É como se fosse uma reedição de si, né?
Sim.
É como se você pegasse todos os valores, né? Todos os conceitos que você tem de si e começasse a rever isso. É claro que é sofrido, porque a terapia em si é sofrida.
Uhum.
A gente olha para muita coisa, sofre por elas. Mas é necessário, porque se você não sofrer pelas coisas que você passou, você fica como zumbi na sua vida, morto-vivo. Então você vai passando a sua vida sem olhar para aquilo, sem sofrer com aquilo, para então resolver aquilo. Porque a resolução não é sentar com alguém e conversar. Muitas vezes é, mas a maior parte não. Não é sentar com seu pai e falar com ele, não é sentar com a mãe e falar com ela.
Uhum.
É dentro de você que precisa ter essa reestruturação.
E o seu dia a dia? Hoje você tem um trabalho específico sobre essa área? Como é feito esse diagnóstico?
é importante quando o paciente chega até mim, a primeira coisa que a gente define é o objetivo dele, né? Uhum. Toda terapia a gente precisa ter objetivo. Então, se o cliente chega sem queixa, ah, não, eu só vim aqui conhecer sobre mim, não é um objetivo. Pode ser que a pessoa ainda não se tocou, não se deu conta do que ele realmente precisa. Mas com o tempo a gente vai definindo esse objetivo. Então a primeira questão é definir o objetivo. Chegou para mim com a ideia de emagrecimento? Bom, temos um objetivo. O quanto? Quanto você quer emagrecer? E de repente a gente vai avaliar se aquilo ali é uma meta real, é uma meta muito fora da curva. E a gente vai colocando parâmetros, tá? Então você quer emagrecer 60 quilos, vamos primeiro pensar em 30. E aí a gente vai conduzindo até esses 30, mantém esses 30 por um tempo. Porque o mais difícil não é a perda de peso, é a manutenção dessa perda de peso. E depois a gente vai continuando, caminhando até o objetivo, que são 60 quilos. Então, a primeira coisa é o estabelecimento dessa rota de ação. Estabelecida a rota de ação, a queixa foi clarificada, temos um objetivo. Então, agora a gente vai partir para as ações. O que, que se pode fazer perante isso? Já tive clientes que emagreceram realmente. Ela emagreceu 60 quilos.
Sério, padre?
Sim. E não era o objetivo emagrecimento. Olha que curioso. Ela chegou para mim, o objetivo dela era dinheiro. Então, por isso que eu falo, né? Dinheiro, comida e vida. Ai, tem toda a relação. A gente não pode abordar o dinheiro até recentemente. Agora que a gente está conseguindo ir para o dinheiro dela. Porque ela tinha um histórico de TDAH que precisava de ser tratado. Ela não queria tomar remédio e a minha orientação foi. E aí vamos falar de alimentação saudável. Esquece emagrecimento, tá? Para que a gente possa viver de uma forma saudável, sem inflamação, sem muita ativação do sistema nervoso central. Então, atenção aí ansiosos, né? Atenção TDAHs, atenção bipolares. Para não ter muita ativação do sistema nervoso central, é importantíssimo cortar o açúcar. Cortar mesmo, né? Eu sei que a pessoa não tem diabetes e não tem necessidade de um corte de açúcar. Mas não tem diabetes, mas tem uma ativação muito grande do sistema nervoso central e que é necessário o corte desse açúcar. E aí tem que pensar muito bem, né? Porque tem a polêmica dos adoçantes, né? Dá câncer, não dá. Então tem essa polêmica aí dos adoçantes. Mas o ideal é educar mesmo o nosso paladar para o não açúcar. O nosso paladar original, de quando éramos bebês, ele não foi educado para o açúcar. Vamos entender que o leite materno ele é adocicado, mas não é açúcar. O açúcar realmente é muito pernicioso. Então, eu orientei ela, primeira coisa, a cortar o açúcar e também os outros inflamatórios. Não cortar, mas reduzir, que são glúten e laticínios. Então, se você consegue reduzir esses três, você já está num bom caminho de saúde mental, gente. Não é emagrecimento. Foi com isso que ela deu o start de emagrecer, porque o foco não era ela emagrecer, tá? Ela deu esse start porque foi necessário para controlar um TDAH. E aí ela emagreceu 60 quilos, que eu nem precisei muito abordar. Óbvio que ao longo da terapia, a gente vai conduzindo a pessoa na forma como ela lida com a vida. E que também não é o foco o emagrecimento. Toda terapia precisa ter essa condução. E aí ela foi conduzindo a vida de forma que fosse melhor para ela. E então ela conseguiu esse resultado e ainda quer mais.
Olha, que bacana, pessoal. Patrícia, e como faz para manter esse equilíbrio e manter essa mudança? Não é um desafio fácil, não é mesmo?
Não é fácil porque a gente não está muito acostumado a olhar para a gente e ir em direção à vida. Normalmente, a gente fica focado naquilo que nós consideramos como se fossem coisas importantes, que é trabalho, né? É o fazer dinheiro, produzir dinheiro. É importante também, mas não é só isso, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, que eu não conheço pessoas no leito de morte, que se arrependeu e falou assim, ah, eu devia ter trabalhado mais, eu não conheço. Então, toma cuidado se você está muito focado no trabalho e não está olhando para a sua vida, que talvez você esse equilíbrio é realmente difícil, mas se você tiver consciência e atenção plena, atenção em você, atenção no que você está sentindo, atenção nas coisas que estão acontecendo ao teu redor, você consegue. Nós aqui não somos muito treinados para essa atenção plena, o que é uma pena. Mas lá na China, no Japão, eles estão muito acostumados com isso, sabe? A gente aqui não está. Precisamos trabalhar um pouco, e é uma teoria que se chama mindfulness. A gente precisa trabalhar um pouco esse estar no aqui e agora. Normalmente a gente está tomando banho pensando na janta que vai fazer, a gente está lavando louça, pensando nas coisas que tem para resolver, e você não está ali, você não está de fato lavando a louça, você sequer sabe se você lavou completamente ela ou não, e você não está de fato no teu banho, você não está curtindo aquele momento do seu banho. Quantos momentos a gente passa na vida sem curtir isso, sem curtir aquele momento? Por mais que a gente queira, ah, vou sair, vou conversar, vou passear. Aí, às vezes, você está lá e aí você está pensando assim, não, mas como é que está na minha casa? Será que está tudo bem? Será que meus filhos estão bem? Aí você não curte aquele momento. Então, a gente precisa estar no aqui agora para conseguir dar conta desse equilíbrio. Porque a gente tem tudo, né? Vida pessoal, profissional, né? Alimentação, dinheiro, é muita coisa. E, de fato, em alguns momentos, se perde o equilíbrio. Volta para ele.
Sim, volta para ele. O autoconhecimento se faz necessário para entender o que somos, onde estamos, para onde vamos, e a terapia entra neste ponto, não é?
É importantíssimo, porque tem pessoas que têm ainda, né? Ainda existe isso, um preconceito com a terapia, achando que, ah, não preciso. Ah, isso é para quem tem problemas muito sérios. Não, às vezes ajuda bastante as pessoas que querem emagrecer, as pessoas que querem lidar melhor com o dinheiro. Então, são problemas comuns do dia a dia que a terapia ajuda bastante. Então, não tem isso, né? Terapia é bom, viu? E sempre bem-vinda.
É, mulherada, o autoconhecimento nos ajuda. O nosso corpo fala e é necessário nos atentarmos ao que ele tem a nos dizer. Patrícia, indo para a dieta, que é um assunto relacionado ao que estamos falando também. Como funciona? Como ela nos impacta?
Quando a pessoa ela vai fazer uma dieta, eu já li muitos livros que eles não recomendam muito. Por quê? Você não vai passar a sua vida inteira com aquela restrição. E quando a gente pensa na dieta restritiva, isso é pior ainda. Lembra que quando você estiver bem com a sua vida, você vai escolher melhor o teu alimento. Então, a dieta, você forçar alguma coisa, não é também uma coisa tão boa.
Sim.
É claro que é como planilha financeira, né? Você precisa de ter um início ali, para você saber o que são os bons alimentos. Então, a recomendação de uma nutricionista, para saber os alimentos melhores para você, porque cada pessoa é única. Uhum. Isso é muito importante. Mas você precisa se libertar disso para poder viver a sua vida. Imagine você ficar contando calorias. Imagine você colocar o teu prato de comida e pensar assim, ah, é um frango, não sei quantas calorias, um arroz, não sei quantas. É muito ruim isso. Ninguém vive uma vida dessa forma. Então, é importante que você não passe a sua vida contando calorias. Uhum. É importante que você viva a sua vida, perceba o teu alimento ali e saiba que alimento que te faz bem, que alimento que te dá energia, que alimento que quando você come, você consegue ficar aí um bom tempo sem querer se alimentar de novo, porque ele te trouxe saciedade. Quando a gente pega as farinhas junto com os açúcares, quando você faz essa junção, normalmente a sua saciedade é por pouco tempo.
É assim, Patrícia.
Daí a pouco você está com fome de novo.
É.
e quer comer outra vez. Então, você
proteína
tem...
Proteína é o caminho, né?
Proteína, sim, né? É o comida de verdade, coisas naturais que tem numa salada. Ah, não gosto de salada. Experimenta de novo. Sim. Experimenta de outra forma. Experimenta como um soufflé. Não sei, né? Então, você uhum. pode fazer outras opções. E aí é o nutricionista que vai te dar essa
com
condução,
certeza.
Tá?
De fato, a gente precisa de comida de verdade. Esclarecer esse tabu é muito importante. O emagrecimento se torna mais difícil com o passar da idade, Patrícia?
Infelizmente tem.
É.
Principalmente para a mulher, né? Não estamos aqui no Fala Mulher.
Sim.
Principalmente para a mulher que entra na menopausa. A entrada da menopausa significa uma perda de massa muscular. Então, você vai ter essa perda de massa muscular. Os hormônios, né, vão mudar. O metabolismo fica diferente. É como se fosse a entrada ali na adolescência. Todas as mudanças vão acontecer de novo. Então, é mais difícil, sim, o emagrecimento, mas não é impossível,
com
sabe?
Certeza.
Porque se você colocar como muleta essas coisas, ah, é porque eu tô mais velha, ah, é porque eu tenho disfunção na tireoide. Eu também tenho. Eu tenho hipotireoidismo que engorda. Então, você tem que ter um controle melhor, não só da tua alimentação, mas também do teu adoecimento, né? Eu não posso deixar de tomar os meus remédios de tireoide, porque senão eles vão interferir no meu peso. Tanto é que quando eu adquiri o hipotireoidismo, eu engordei 10 quilos.
Acabam, sim, sendo situações específicas. Diferente da doença psíquica, como a compulsão, que também exige o cuidado e tratamento adequado. Agora, como fica o processo para uma pessoa ansiosa? Como ela pode se manter constante?
Tudo na vida é escolha.
É, né?
Se você, quando você acorda de manhã, você não tem um tanto de roupa para escolher? Você
sim.
escolhe.
Sim.
Quando você acorda de manhã, você tem ali várias coisas de café da manhã para você escolher. Você escolhe também. O que você está escolhendo comer? Né? Será que você está escolhendo comer as farinhas, né? Que é sempre um uhum. pão? Ou você está escolhendo comer uma coisa mais saudável, uma fruta com uma chia ou ovo? O que você está escolhendo comer? É escolha. Tá? A gente fica nessa questão que é difícil. Tá, se a ansiedade me faz comer, eu preciso primeiro entender para que serve essa ansiedade, para que serve a minha gordura. Tá? Tudo tem um para quê.
Uhum.
Então, você está obeso para algum motivo. Você está sem dinheiro para algum motivo. Tudo tem um para quê. Se você entender o para quê, fica mais fácil. Mas o ansioso, ele vai ter que olhar para a ansiedade primeiro. Não adianta eu olhar só para o que eu como sem olhar como é que eu estou vivendo. É basicamente ir para a vida também.
Uhum.
O ansioso precisa ir para a vida.
É isso mesmo, precisamos ir para a vida. Além disso, Patrícia, nos deixa aí uma boa sugestão de filme para que a gente possa entender um pouco mais sobre as nossas emoções.
Fica aí a dica do filme Divertidamente 2, tá?
Ah, é?
É.
Divertidamente 2.
Divertidamente 2 trata sobre ansiedade, fala da ansiedade no início ali da adolescência, da personagem principal. Então, é quando a ansiedade chega, né?
Uhum.
Que é quando todas as emoções falam, uma nova emoção. É a ansiedade. Então, a ansiedade chega como um ditador de regras. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, como se as coisas fossem assim, tão controláveis. A gente não tem controle de nada e vai ficando ansioso.
Mulherada, e com essa dica, é assim que a gente vai chegando ao fim, encerrando o Fala Mulher dessa semana. Lembrem-se de aproveitar o aqui e o agora. Você precisa ter atenção plena, voltada aos seus sentimentos e às suas emoções. Seu corpo fala, mulher, por isso, aprenda, compreenda o que ele diz. Quebre estigmas e deixe a psicologia atuar para te beneficiar a seu favor.
Para o Novo Jornal, Vera Lima, Fala Mulher.
Fala Mulher, espaço aberto para você.